Ah, pra você que também já deu fugida pra outro apartamento só pra não ter que encontrar aquela pessoa de quem você não gosta, seja mais gentil. Eu sou Vinícius Brandão, eu estou aqui com a...
Camila de Almeida, e estamos começando o nosso terceiro episódio da nossa terceira temporada do Curtindo Juntos.
Temporada segunda de Only Murders in the Building, episódio chamado O Dia... Tem dois nomes, na verdade. Tem um nome que aparece no episódio, na legenda, e tem um nome que aparece no catálogo do Starplay. No catálogo do Starplay diz O Último Dia de Bunny Foger. Na legenda aparece O Derradeiro Dia de Bunny Foger.
E nesse episódio nós vamos conhecer como foi as últimas horas da Bunny. O último dia dela retratado ali. É um episódio triste. Traz ali uma coisinha de drama, é melancólico.
É o episódio, talvez, eu não sei dizer se é o episódio mais melancólico da série, porque eu tô lembrando daquele episódio mudo da primeira temporada, que era um episódio bem triste também, né?
O garoto do apartamento B.
Que era um episódio muito bonito, também muito triste, às vezes, de certa perspectiva, né? E aqui é outro desses episódios, né? A gente tá aqui assistindo...
Trazendo totalmente a perspectiva do último dia, né? Do dia 12 de março, que seria o último dia da Bunny.
E é interessante que eles pegam uma personagem que até então era tratada como um arquétipo, um estereótipo de um estilo cômico, né? A megera da comédia sobre apartamento. E dão uma vida inteira pra ela em um dia. Lembro muito. Lembra aquele filme do Michael B. Jordan, que é o último dia da vida do menino que foi assassinado pela polícia?
Aham, sim.
Lembro muito aquilo, sabe? Que é tipo, tem uma vida inteira que você consegue refletir só em um dia da vida da pessoa.
E me traz sempre uma reflexão de que nós não somos só uma coisa, né? As questões das máscaras, né? E claramente a Bunny sentia que precisava usar aquela máscara pelo histórico da família dela, que vinha ali, né, desde do avô, tataravô, não sei, que era o que construiu, o engenheiro. Relatada nesse episódio que a mãe era presidente da junta, ela que assumiu o cargo como presidente e que estava nessa função há muito tempo, um legado da família dela, que precisava usar essa máscara, né, uma máscara de uma pessoa rígida, de uma pessoa que precisava passar e ser respeitada, né?
Essa é uma persona... máscara que era reflexo, né? Ela odiava isso. Tanto o Oliver, que era a única coisa que ela era capaz de mostrar pra ele. E refletiu nos outros dois.
Essa persona de autoridade que ela usava pra obter o respeito que ela esperava de toda a comunidade ali do prédio, do Arconia. Mas que na vida pessoal dela, ela demonstra justamente, né, ali fora do Arconia, uma outra pessoa, uma outra máscara que ela usava. De uma mulher muito empática, solitária, vulnerável. Né? A cena dela com o garçom, o Ivan, demonstra justamente isso. Essa fragilidade e ao mesmo tempo essa generosidade, essa empatia com ele, quando ela, ou seja, ela conversava com ele, ela deixava que ele, né, participasse, meio que contasse sobre a vida dele, porque ela sabia dos sonhos dele, do que ele queria fazer, e ela dá um presente pra ele, né, em dinheiro pra que ele realize esse sonho. Então, esse episódio traz, né, essa desconstrução dessa personagem poderosa, que não tinha nenhuma fragilidade, só a única persona que nós conhecíamos era de megera e traz outra faceta dela, né? De uma, justamente uma idosa, assim como o Charles, que a gente falava tanto no primeiro episódio, solitário, triste. Ela também, né? Mostra isso, essa faceta solitária, vulnerável.
Essa é uma série muito sobre pessoas solitárias, né? Todos os personagens sofrem muito de solidão, por motivos diferentes, né? Porque essa é uma mulher que ela se apaixonou pela responsabilidade, ela gostava de sentir que ajudava os outros e que ajudava o prédio, né?
E ela fala isso com o Ivan, né? Tipo, não tenha só um sonho. Porque quando uma única coisa que você constrói toda a sua vida em cima, porque quando você perde isso, você fica sem rumo. E é exatamente isso, é a passagem dela pra se aposentar e ela vai percebendo o tanto que esse cargo, essa função é importante pra ela e ela não tá preparada pra deixá-lo.
Acho que, mais uma vez, eu devo ter falado isso várias vezes na primeira temporada, como essa série é bem escrita, como os diálogos dela são bem escritos, você vê a construção ali mais ou menos de um estereótipo de uma judia nova-iorquina, idosa e solitária, e como isso é bem escrito nos diálogos, né? Porque ela faz piada, ela fica desconfortável com as coisas, mas ela reflete isso fazendo comentáriozinhos também, sabe? Como ela escondia o sofrimento dela nos pequenos comentários que ela fazia. A amizade que ela tinha com a amiga termina com as duas mandando uma outra se ferrar, mas as duas se gostavam muito, isso era muito do carinho que elas tinham uma pela outra, né?
E como a série me faz pensar agora, como é importante falar, debater sobre a solidão das pessoas idosas, né?
Eu acho que isso é muito significativo. Ainda mais pessoas que ela foi sozinha por muito tempo na vida, né?
Traz e ali agora... Charles, Olive, a Bernie, pessoas que... O Olive tem um filho, mas que não moramos com ele, né? Que já é casado, que tem uma família. Mas e que ele tem só um cachorro. A Bernie tem só um papagaio pra se apegar. O Charles se vê ele depois, né? Do divórcio sozinho. Carente, vulnerável. E ambos os personagens, assim, né? Apegados demais a um sonho, né? Algo que aconteceu na vida deles e qual eles não conseguem se desligar.
E na primeira temporada tinha muito disso, né? O garoto que era surdo, era muito solitário por causa da surdez e do envolvimento dele com o pai. O Tim era um cara muito solitário, a Jane era muito solitária. Como as pessoas lidam com essa solidão, né? E como dar voz, porque eu acho que é muito disso dessa história do podcast, dar voz ajuda, comunica, né? Comunicação. Eles dando voz para a história do Tim também tava permitindo aos fãs não se sentirem tão solitários. E agora aí tem eles abraçados por um grupo de fãs, eles estão adorando isso, aproveitando e celebrando. E é muito triste. O final desse episódio é tão triste, né? Tipo...
Ele me fez lembrar aquele filme do o Senhor Estagiário, né? Que ele voltando meio que a um lugar onde ele trabalhava há muito tempo, a importância do prédio para ele, né? Essa questão, porque ele também se vê, a esposa faleceu e ele tá lá sozinho. E me fez lembrar desse filme, né? É meio que pensando no Charles, que tinha uma única coisa da fama dele, qual ele não conseguia de novo. O Olive também, a questão do teatro, né? E que ambos esses personagens, né? O senhor estagiário e essa trama agora dessa temporada faz isso, né? Eles ficam nesse looping, né? Do que eles viveram e nessa tentativa de se manter ativos e apegados a uma coisa só.
Eu acho que o seu estagiário talvez seja um pouco mais trágico, porque ele é aposentado, perdeu a esposa, tá perdendo os amigos, os conhecidos. E aqui, no caso, ela ainda tem as pessoas que parecem gostar dela no prédio. Parece que tem, tipo, um certo carinho pelo Charles e pela Mabel, apesar de o Oliver ser, tipo, o cara que dá um asco nela. Ela ainda tem algumas coisas pra se apegar ali, né? Só que quando a Nina assumiu o cargo de presidente da junta, a Nina vai destruir o que é o trabalho dela, né? Então, tipo assim...
E acho que essa mensagem não fica diferente da mensagem do senhor estagiário, né? Que é alguém que se abriu para aprender algo novo, né? Tecnologia, negócio do Facebook, de estar antenado, de estar com gente jovem, se desconstruindo e também quebrando os preconceitos daquele lugar ali, né? De que era possível, assim, recomeçar independente de qualquer idade. A gente vê a Bernie muito apegada à vida que ela tem e se agarrando àquela última esperança, tipo, não vou me aposentar mais, não quero ficar sozinha, não quero viajar, eu não gosto de calor, que era todos os planos dela, né, de viajar. E negando que realmente talvez o prédio precisasse de ares novos, né? De
modernização.
De modernização, sim. Mas que não fosse necessário, talvez, que ela se afastasse, assim, se aposentasse, né? Mas tivesse um pouquinho mais de abertura para novas ideias da Nina, que é uma pessoa mais jovem.
O que é mais triste, eu acho, que nesse episódio aqui, do ponto de vista da Bunny, os três são meio que antagonistas da vida dela, né? E eles são, de forma, de certa forma, meio que os antagonistas desse episódio. Eles não são mais antagonistas que o assassino, é claro. Eles não mataram ela. Mas eles foram meio que o ponto final na tristeza dela no final do episódio.
Ela se permite, no certo ponto do episódio, né, ser gentil com essas pessoas do qual ela nunca tinha deixado que transparecer a máscara dela. Ela vai até o apartamento da Mabel, acho que eles estão na Mabel.
No apartamento da tia da Mabel,
E de certo modo eles percebem que ela tá indo lá, ela entrega uma garrafa pra eles, né, para eles comemorarem, eles dão o tal do moletom. Quando ela se despede, eles batem a porta, tipo assim, fica assim, será que ela queria ser convidada? Há aquela dúvida pelo modo como ela se apresentou ali, se tornou nítido que ela queria ser convidada, e eles ficam olhando lá pela janela até certo ponto, pelo buraquinho, né, o olho mágico, que ela começa a chorar. E eles não a convidam pra entrar. E a frase deles no final é justamente isso. A gente poderia, né? Com simples atos, com um momento de gentileza, ter mudado ali um pouco a história da Bernie.
Eles foram cruéis com ela aí naquela cena. Uma coisa que eu acho interessante, né? Que a série, muito do motivo pelo qual a gente tem alguma simpatia por eles, é porque eles são engraçados, né? Mas como a parte da Bunny de ser engraçada na vida deles era aquele estereótipo da megera, toda vez que esse episódio tem alguma coisa engraçada é quando os três aparecem e é diretamente relacionado ao fato deles estarem brigando com ela. Então, quando chega no final e vai ter aquele momento engraçado dos três juntos reagindo a como é que faria com ela, é triste também, porque eles estão sendo cruéis com a pessoa que a gente passa o episódio inteiro vendo e criando simpatia o episódio inteiro. É muito triste o último dia da vida dela.
Ela não está com eles... levou, né, culminou ao fato do assassino encontrá-la no apartamento dela sozinho. E tanto é que eu não entendi por que ela vai parar no apartamento da Mabel. Ela vai pra lá pedir ajuda?
Eu acho que tá relacionado com incriminar mesmo a Mabel. Pegou ela, arrastou pro apartamento da Mabel e esfaqueou ela lá. Porque senão teria pistas no apartamento da Bunny.
É, o homem tava com... O homem, a pessoa suspeita, né? A suspeita tava com, tipo, calça meio plástica, né? Eu achei meio que pra jogar fora, descartar as evidências. E a gente percebe também nesse episódio que a frase que o papagaio fala, eu sei quem foi, é só uma frase que ele ouviu do episódio, né?
Ela tava assistindo um filme e no final do filme o policial fala, eu sei quem foi.
E parece que repetidamente ela assistia esse episódio.
De certa forma, o papagaio foi importante porque fez eles pensarem que era importante... repensar o último dia da vida da Bunny, ainda mais que eles tiveram parte em vários momentos dentro do último dia da vida dela.
E levantou também nesse episódio, né, uma suspeita principal, a Nina, mas será que novamente a gente vai ficar, né, tendo uma suspeita tão evidente como a Nina, que não gostou de não assumir ali no momento lá da reunião em que ela fala, né, a Bernie fala que não vai mais deixar a presidência da junta, e a Nina fica revoltada com isso, tem uma briga entre eles, que o Harold anotou tudo na ata, ele leu, né, o trio acaba que pega a ata e lê tudo que o Harold escreveu.
Eles estão informando no podcast deles tudo que a gente está descobrindo nesse episódio, através de pistas que eles levantaram, a ata da reunião da junta, o momento que ele encontrou com ela no restaurante, ele com o filho dele, o Oliver.
É, ou seja, levantou, a gente tem uma principal suspeita, mas que nunca acaba sendo nessas histórias assim de suspense, nunca é o principal suspeito.
Ah, sim. A Nina tem todos os motivos e tudo mais, mas eu duvido muito que tenha sido ela. Ainda mais que teria que arrastar a Bunny por outro apartamento, uma mulher grávida, arrastar uma outra.
A pessoa com raiva? Com raiva a gente tem força, né?
Não sei, ela tá tudo cheia de problema na perna no começo do episódio.
Não, ela tava fazendo massagens pra induzir.
Aquela cena foi engraçada também, ó, não vai parir agora.
Mas se você parir, você sabe onde tá o esfregão, né? Para limpar.
Aquela cena foi engraçada, foi divertida.
E temos ali também mais uma questão que o episódio abriu, que foi quem é a pessoa que estava incomodando a Bernie com as ligações insistentes sobre o quadro.
É, essa parece a pessoa que matou ela, não a Nina. Agora, e não dá pra dizer que a Nina é essa pessoa, porque quando ela encontrou com a Nina, no começo, elas parecem estar bem uma com a outra.
Aparentemente, a Nina tava fazendo de tudo, né, bem dissimulada, pra conquistar a confiança da Bernie, nesse sentido de deixá-la no posto de presidente. Né, ela queria mesmo que a Bernie confiasse nela absolutamente, né, que ela tava pronta pra esse cargo. Mas tem uma outra questão. Quem é o amigo que o Ivan fala? Que a Bernie foi tomar café com ele... fazer um lanche lá no restaurante que ela ia sempre, na lanchonete. E esse cara foi lá. Quem é? Porque falou amigo.
Sim. Não, tava na legenda amigo, mas em inglês eles não determinam o gênero. O termo em inglês foi your friend, seu amizade. Porque no português eles têm que botar o gênero no final, então fica amigo ou amiga. Ordens do destino de quem criou a língua portuguesa aí, quem determinou as regras. Que nessas horas coloca o português em masculino.
Então pode ser uma amiga que ela foi tomar café. Pode ser uma amiga. É. Então não fechou bem. tinha alguém. Será que esse mesmo amigo do qual ela levou pra tomar um café ou que apareceu lá no restaurante é a pessoa que estava ligando e insistindo pra comprar o quadro?
É, o jeito que ela falou foi tipo com um pouco de raiva quando ela falou, não, ele não vem hoje.
Ou é outra pessoa diferente, não sabemos, né? Será que são as mesmas pessoas da ligação e do café?
É bom que, tipo assim, ele estabeleceu mais uma coisa que vai ser bom botar na linha do tempo mental quando acontecer, né?
No geral, assim, eu gostei muito, muito do episódio. Triste, melancólico, mas que eu adoro essas desconstruções de personagens.
É, essa série é uma série que sabe construir bem personagens. E quando eles vão fazer a pausa na comédia, de forma geral, pra fazer essas construções, ela faz de forma muito bonita. Esse foi um episódio que bateu, né?
É, foi muito bonita essa desconstrução. E é isso, eu acho que a gente nunca é uma coisa só.
Quando acabou esse episódio, a gente ficou meio em silêncio.
É, que a gente julgar as pessoas.
Reflexivo.
Né? Pelo aquilo que nós achamos que elas são. Pelas facetas do que as pessoas nos mostram, nós nunca sabemos quais são os reais problemas, as dificuldades que essas pessoas estão enfrentando.
Não custa nada, gente, ser gentil com os outros.
Acho que é essa a mensagem aí, né? Esse terceiro episódio traz gentileza.
Acho que também a gente não tá discutindo muito no nosso podcast sobre tipo, o que a gente tá esperando, porque a gente é meio que seguro, sabe? Primeira temporada a gente não tava tão seguro do que a gente podia esperar ou não. É, aqui a gente tá aqui na dúvida, mas é. Deve ter uma pessoa que tá relacionada com o assassinato da Rosa Cooper. Vai fazer a gente ficar um pouco mais envolvido, né? Mas eu acho bom a gente também gostar. Porque uma coisa que eu tava pensando até agora é que, tipo assim, a gente aprendeu a gostar da Bunny do mesmo jeito que a gente aprendeu a gostar do Tim, eventualmente.
É, a série apresenta, né, um pouquinho da história deles. E a Bunny sempre se pensando, o Oliver era uma pessoa, né, meio cara de pau, ele devia mesmo o condomínio, os aluguéis e queria viver uma fachada, né? E ela, no papel dela ali, tinha que cobrar, tinha que ser chata, realmente exigir dele uma postura do qual ele não tinha com ela, né? Então ele acabava julgando ela como chata, como a megera, sendo que ela estava só exercendo o papel dela. E ela tinha uma vantagem sobre todos eles também, que do elevador, ela curiava a vida deles. Talvez por ela ser sozinha, né? Ela tinha essa necessidade de se manter conectada com eles de alguma maneira. Quando ela fala da janela lá no restaurante que o filho e o Oliver estão, que ela, como é que ela sabia da janela?
O Oliver é o tipo de pessoa que, por mais que ele possa ser simpático ou não, cria problemas.
Ele tem aquela certa coisa que é típica do brasileiro que a gente vive falando, que é a questão da malandragem.
Criar indiscrição para os outros, assim. Ele é uma pessoa que é muito indiscreta e que, por causa disso, ele pode ser também muito incômodo e cria problemas, né? E ele gera antipatia também, porque o Charles e a Mabel realmente tinham antipatia por ele no começo da primeira temporada.
Ele quer tirar a vantagem das pessoas, né? Ele quer ser essa do malandro. E ele queria, certo, ficar morando lá, mas sem pagar o condomínio e se sentia incomodado por estar sendo cobrado.
O próprio Charles falava que incômodo, tipo assim, odeio gente que não paga o condomínio e a gente tem que pagar mais porque eles não estão querendo pagar. E o Oliver fica tipo meio culpado, meio tipo, ah, que ele é um pouco narcisista, né, o Oliver?
Sim, ele fala, vamos tirar o Charles do episódio.
Ele quer ter um destaque, ele quer
quando
ser...
Quando ele vai vender a proposta da série, a gente faz, você faz a Mabel, eu faço...
O Timothée Chalamet me interpreta.
Ou seja, a gente tira o Charles, não precisa dele, né? Ele tem essa competição. Não quero que ele tenha mais destaque do que eu. Incomodava ele, de certo ponto, isso na Bernie, de estar exercendo a função dela com
rigidez. Ele tá incomodado também.
Rigidez.
Até agora não tentaram incriminar ele?
Ah, isso também, né? Um destaque no sentido de que, oxe, mas por que eu não tendo a minha devida importância?
Até quando é hora de ser um destaque negativo, ele quer ser mais destaque que os outros. E isso incomoda ele, né? Então, tipo, ele é o tipo de pessoa que vai causar um comportamento muito negativo em relação a ele.
Gostei muito, gente. Estou animada agora para o quarto episódio que sai na semana que vem.
A gente já assistiu os três no primeiro dia agora. Semana que vem sai o próximo, então... Até lá, gente.
Até lá, se cuidem, sejam gentis.
Sejam gentis até com gente que tá te atrapalhando a vida. Porque essa pessoa pode vir a ser gentil no último momento.
Gentileza gera gentileza.
Meu bem, como é que as pessoas podem fazer pra entrar em contato conosco?
Nós temos as nossas redes sociais, o Instagram do Curtindo Juntos. Pode. Curte, segue, comenta. E nós temos o nosso e-mail, curtindojuntos2021@gmail.com.
É, e você pode encontrar episódios anteriores, ver no nosso site principal, no anchor.fm/curtindo-juntos. Tem todos os episódios lá, as artes originais estão lá. É isso aí, gente. Então, até semana que vem.
Até semana que vem com mais um episódio da nossa série favorita do momento, Curtindo Juntos.
Até mais.
Até mais.
Beijo.
Cheiro.